Muito bem, ouvintes da rede, agora são 8 horas e 47 minutos e nós vamos falar sobre política. Antes eu quero apresentar aqui o nosso amigo Luizinho. Ele é contador lá na cidade de Lavras e vai começar a participar com a gente aqui esporadicamente para comentar sobre política e outros assuntos de interesse. Luizinho, primeiramente eu quero te agradecer, atender aí o nosso convite. É uma honra para a gente ter você aqui no nosso time de comentaristas. Muito obrigado, viu?
Muito obrigado, Ricardo. Eu quem agradeço, é um prazer enorme estar com vocês.
Tá certo.
Ainda mais eu tenho a minha formação aí numa cidade muito próxima de vocês, que é Três Corações, né? E eu tenho um prazer enorme em trabalhar e fazer um trabalho na região e com pessoas que têm uma... fazem um trabalho tão bom como você, como é o seu caso. Então é um prazer enorme, eu te agradeço muito e espero poder estar contribuindo.
Tá certo, então nós vamos...
Bom dia.
Bom dia, nós vamos começando aqui com o que vai ser destaque, né, nessa semana lá em Brasília. Então acho que eu vou de ponto a ponto aqui com as manchetes e aí você vai comentando conforme você achar melhor, tá bom? Vamos lá, veja o que vai ser destaque em Brasília nesta semana. Os próximos dias serão de debates e decisões importantes na nossa capital federal. O Congresso Nacional abre a semana com a discussão do projeto de resolução número 4, que propõe mais transparência às emendas do relator. No Senado, após 4 meses, será realizada a sabatina de André Mendonça para a vaga do ministro do STF. A Suprema Corte finaliza o julgamento da liminar que vai decidir se é possível a demissão por justa causa de trabalhadores que recusarem a vacina contra a Covid, e além disso o presidente Bolsonaro vai se filiar ao Partido Liberal. Bom, vamos começar sobre a questão aí do Congresso votando o projeto de resolução do orçamento secreto, ô Luizinho. Tá marcado para hoje às 14h, né, a votação do projeto de resolução do Congresso que propõe dar mais publicidade às emendas do relator à lei do orçamento anual. Que sem dúvida nenhuma o que mais nós queremos é a transparência, saber realmente o que está acontecendo, nada escuso, oculto, né?
Sim, Ricardo, eu acho que é muito importante, não deixa de ser uma evolução.
Sim.
Mas há que se ressaltar que esse orçamento que recebeu aí a denominação de secreto, ele é secreto, ele tem a publicidade para onde vai, tudo certinho, de onde vem. Quanto a isso, não há que se questionar. Ele somente não aparece o nome de qual foi o deputado que indicou essa verba, o que representa ela, entendeu?
Certo.
Então, o relator destina de uma forma e oculta quem está destinando essa verba a algum lugar. Então, deu-se o nome de secreto por isso, porque ele não tem necessidade, como no caso, o deputado tal fez uma emenda e a emenda é dele e mandou X de dinheiro para um determinado lugar. Então, é isso que não acontece, mas ela tem publicidade, sim, dentro do orçamento, para onde vai, de onde vem. Mas é uma evolução, porque não tem motivo para não ter essa representatividade, né?
É verdade.
Porque senão pode se desviar, ou pode se negociar, ou fazer alguma barganha, algumas coisas, que já vem se tornando comum, né, Ricardo? Infelizmente, nós já começamos a achar isso normal. Mas é uma evolução, sim, e é uma discussão muito saudável. E a gente, por mais que às vezes as pessoas não gostem, eu acho que a gente deve ficar feliz, porque é uma evolução. Nós precisamos de transparência mesmo em tudo, nós precisamos rastrear, e o pessoal precisa tomar um pouco mais de gosto para acompanhar essas questões políticas. Acho que o que falta para nós é a nossa parte, viu, Ricardo? Mas tá ótimo.
Ter mais interesse das pessoas, até porque hoje a informação tá aí, a disponibilidade de todos, né, para quem quiser, né?
Sim, Ricardo, perfeito, exatamente isso.
Outro ponto que será... vai movimentar muito essa semana, Brasília, é a sabatina de André Mendonça. Na próxima quarta-feira, a partir das 9h, haverá uma sessão extraordinária semipresencial na CCJ do Senado para a sabatina de André Mendonça para a vaga de ministro do STF. A indicação estava parada na CCJ havia 4 meses e 4 meses em meio a uma crise entre os poderes que se desenhou à época da indicação. Luizinho, você acha que, na verdade, segurar isso daí por algum motivo? O que você acha? E qual é a sua opinião sobre a indicação dele pro Supremo também?
Eu acho que aí demonstra a fragilidade dos nossos líderes ou das pessoas que a gente elege, né? Para nos representar, quer seja na Câmara dos Deputados, quer seja no Senado. Porque eu acho assim, independente de quem seja, André Mendonça é uma pessoa que traz o seu currículo, a capacidade para estar ocupando o cargo. Então não interessa quem nomeou, quem indicou, o que importa é que ele tenha capacidade e ficar bloqueando para que ele não se submeta ao Senado, para que possa ser avaliado, analisado. Eu acho que, além de ser injusto, é uma atitude mesquinha e de demonstração de fraqueza política, entendeu? Eu acho que esse não é o propósito. O propósito é conversar, é dialogar, é entender as pessoas. E eu acho que uma coisa que anda faltando muito, Ricardo, na nossa política é a aceitação. Porque eu não tenho necessariamente que gostar muito de uma pessoa para conviver com ela. Eu tenho que conviver com todos, com respeito, né? Eu acho que isso falta muito. Então, porque você não gosta de uma pessoa e você tem o potencial de retardar ou de atingi-la de alguma forma, você vai fazer isso por quê? Eu acho que deveria respeitar, olhar pelo lado do currículo, o lado profissional, o lado ético dele, e não necessariamente por esse lado, entendeu? Se eu posso ou não prejudicá-lo. Sim. Então eu acho que isso aí é uma deficiência nossa. Nós precisamos ter um pouco mais de empatia, precisamos colocar um pouco no lugar dos outros e resolver mais as nossas questões, principalmente com o nosso foco mais, com mais respeito, com mais sermos mais tementes a Deus e observar mais as coisas com um lado mais espiritual aguçado, entendeu? Sim. Não necessariamente precisando atingir ninguém com mesquinharia ou ser maldosos, né? Prejudicar. Isso é muito ruim para a nossa sociedade. É uma demonstração de uma atitude que não é benéfica em situação nenhuma na vida do ser humano. Mas eu acho que agora está sendo resolvido e agora se resolve e ele vai ser avaliado pela questão profissional, pela questão, pela avaliação do potencial dele. Isso é que importa. Não importa se ele vai ser aprovado ou não, importa que ele seja analisado e seja com imparcialidade.
Tá certo. Muito dificilmente não é aprovado. Acho que só uma ou duas vezes na história, né, que ministro indicados aí para a vaga do Supremo não foram aprovados no Senado, né? É uma coisa meio rara, né?
É muito rara, Ricardo, e mesmo porque eles têm uma capacidade muito grande, são pessoas de um currículo e de uma capacidade intelectual exorbitante, então dificilmente seria, só se for por uma questão política e uma questão particular, por uma questão profissional de capacidade, não tem porquê, nem porquê não ser aprovado uma pessoa do gabarito de André Mendonça.
Muito bem, agora um tema muito polêmico, né? O STF está julgando nesta semana a proibição de demissão de trabalhadores que se recusam a se vacinar contra a Covid-19. Segue nesta semana o julgamento em plenário virtual do STF, que iniciou-se na última sexta, das ações que questionaram a portaria do Ministério do Trabalho, que proíbe a demissão por justa causa de trabalhadores que se recusarem a se vacinar contra a Covid-19. Bom, o assunto em si é bem polêmico, é bem extenso. Qual que é a sua previsão do que... Bom, previsão assim, né? É difícil de saber, mas qual que é a sua opinião, na verdade, sobre esse tema? A pessoa não quer vacinar, vai ser mandada embora. Aí agora... Não, as empresas não podem mandar embora porque a pessoa não quis se vacinar. Como é que você vê essa questão, Luizinho? Você que também que trabalha com a área empresarial, né? Como contador profissional. Muitos anos de experiência já, você sabe todos os trâmites, né, de uma empresa, como é que funcionam as coisas lá nos bastidores das empresas, né, Luizinho?
Primeiro, o Ricardo, eu acho que eu trabalho assim, eu devo ter assim, em folha de pagamento de todas as empresas que trabalho aqui no escritório, em torno aí de uns 2.000 funcionários, entendeu?
Certo, certo.
E eu não conheço nenhum caso que tiver um problema com isso, tá? De diversos segmentos. Eu começo falando dessa forma. É meio que inexistente essa questão. Certo. E eu acho o seguinte, o fato de vacinar, pra gente colocar isso ser um motivo de demissão por justa causa, nós teríamos que criminalizar a não vacinação.
Sim.
Porque se não é crime, se é opção, se é escolha, por que motivo eu seria demitido por isso, um funcionário seria demitido se não é crime, né? Então, e outra coisa, e aí esse funcionário, teoricamente, a partir do momento que passa essa lei, ele também não seria demitido em outra empresa. Então, eu acho assim, uma questão muito injusta. é uma questão que tá atropelando, tá passando na frente de uma questão assim. Nós não vimos, eu acho que as coisas podem ser feitas de outra forma, entendeu, Ricardo?
Uhum.
Nós não vimos assim grandes campanhas na televisão falando dos benefícios da vacina, com provas científicas, com estatísticas. A gente vê algumas coisas que a imprensa consegue levantar,
uhum,
por conta própria, como o caso de vocês, as pessoas que lutam para isso, entendeu?
Uhum.
Para levar a informação. Mas a gente não viu nenhum trabalho de grande vulto que realmente demonstre, né, para convencer as pessoas, para as pessoas terem satisfação, alegria de estar participando desse projeto de vacinação, se ele realmente é eficaz, é capaz, é uma coisa boa para a humanidade. Então eu acho que isso sim faz falta. Agora, a questão de criar uma situação de obrigatoriedade ou de possibilidade de punição, porque a pessoa seria punida por uma questão que é opcional, eu acho um pouco descabido, sinceramente. Eu acho que do ponto de vista jurídico e como contador, eu acho que não seria uma coisa legal. Isso é um pouco perigoso, porque uhum, hoje é com a vacina, amanhã a gente começa a fazer com outras coisas.
É verdade.
Então, eu acho que a nossa democracia, o direito de escolha, de vida, a gente não pode perder ele dessa forma, entendeu?
Então
eu acho que isso não é uma questão muito, muito humana, e foge e criando uma ponte, ou seja, um caminho alternativo entre a legislação e a vontade, né? Então,
uhum,
eu não gosto desses tipos de atitude. Eu preferia que isso fosse feito de outra forma.
Até porque na nossa...
E mesmo porque,
uhum,
nem teria volume, entendeu, Ricardo?
Sim.
Como eu te falei, se eu tenho aqui mais de 2 mil pessoas, eu poderia até fazer uma pesquisa a respeito disso. Então eu não vejo a gente não encontra essas pessoas que têm tanto, que relutam por não vacinar, entendeu?
Uhum.
São muito poucas, se às vezes alguma pessoa tem dúvida. Então convençam eles de outra forma, mas eu acho que por imposição, uma coisa que não é determinação legal, a gente não pode fazer isso, né?
Até porque na nossa Constituição diz que ninguém vai ser obrigado a fazer nada a menos que exista uma lei, né?
Exatamente. Nós estamos criminalizando sem existir a lei. Então,
sim,
nós estamos criando um caminho alternativo. Isso não é legal. Né? Isso aí depois a gente pode criar outros problemas e começar a trilhar o mesmo caminho.
Uhum.
Porque, infelizmente, no nosso país a gente não muda tanto a legislação, a gente muda muito o entendimento, entendeu?
Uhum.
O entendimento é que muda a todo instante. Então, eu acho isso um pouco perigoso e eu não acho isso legal. Não seria justo.
Certo, muito bem. E o quarto ponto aqui, que nesta semana o presidente Bolsonaro vai se filiar ao PL, né? A filiação do presidente Jair Bolsonaro está agendada para amanhã às 10h30. O anúncio foi feito na terça-feira passada em nota divulgada pela assessoria do partido. Bom, obviamente o presidente Bolsonaro, que está sem partido, vai precisar se filiar a um partido político para poder, caso queira, disputar a eleição no ano que vem. Ele ficou meio que procurando também um partido para conseguir se filiar, saiu do PSL, aquela coisa toda. Como é que você analisa agora esse ponto aí da filiação ao PL, Luizinho?
Então, Ricardo, eu acho que o nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, ele a partir do momento que ele ficou sem partido, ele tentou constituir um partido para ele, mas diante das dificuldades, até imposto pela própria legislação, que eles mesmos criam, né, e criaram, né,
uhum,
e ele ficou, acho que ele não conseguiu por questões legais, né, então ele ficou aguardando, esperando um posicionamento ou um partido que melhor se identificasse com ele.
Uhum.
Lógico que ele ia esperar até na reta final para ver qual esse partido que estaria com o ambiente e o campo mais fértil para ele como, né, como possível candidato. Então, mas eu acho que esse momento de filiação, dessa escolha e dessa questão partidária, eu vejo isso como, na verdade, isso deveria ser celebrado, porque é uma festa da democracia. Isso aí é uma coisa muito, muito bacana. Eu acho que esse é o princípio de tudo, entendeu?
Uhum.
Onde a pessoa precisa de um partido político, ali se inicia, tem as ideias, as ideologias a serem debatidas. Pode ter coisas que nós não gostamos, ou que alguém não goste, mas, uhum, ali surge todas as ideias. E ali mais pessoas falam sobre, né, uma presidência, sobre um senado, um deputado, um senador, então tem mais influência, ali existe a verdadeira influência popular. Então eu acho que isso deveria ser um momento de celebração, independente de quem seja o nosso presidente, ou a partir do momento que um, como presidente, está hoje filiando, ele irá filiar amanhã, né, no PL. Uhum. É, ontem teve umas prévias do PSDB, alguém ganhou também. Sim. Então, eu acho que isso é o momento da celebração, da democracia. Eu acho que isso é um momento muito bom. Eu fico muito feliz com isso e sei que muitas pessoas, apesar da gente não estar envolvido, inserido em política, uhum. Eu acho que esse fervor popular, esse interesse, essa questão nas bases, aí está o segredo de tudo. E aí tudo começa, e aí surgem as grandes ideias ou as grandes ideologias, entendeu? Sim. Então eu acho isso muito bom, fico muito feliz com isso. E ele está, meu presidente, ir por vias normais, onde ele volta dentro de um princípio de humildade e se filia como qualquer outra pessoa deveria se filiar para ser candidato a alguma coisa.
Sim.
Então, quer dizer, eu acho que esse, olhando por esse lado, é uma coisa que nós deveríamos ficar muito felizes, o brasileiro feliz, é a nossa democracia se consolidando, são as pessoas se organizando para que se tenha uma possibilidade de lançar o seu nome e o povo está elegendo quem ele achar que seja o melhor. Entendeu? Eu acho muito bom, fico muito feliz e parabenizo a todos por isso.
Sim.
Principalmente o presidente, pelo ato de humildade, né, que é voltar nas bases para se filiar novamente.
Isso, e sim. Sobre o comentário do PSDB, no caso, foi o João Dória, ele foi, ganhou aí a disputa interna no PSDB para disputar. Ele vai encabeçar a famosa terceira via no ano que vem, né, que não vai ser um ano fácil, hein, Luizinho?
Não, realmente, isso é um ano difícil para nós, né? Ah, eu acho até que nós vamos ter mais, né? Mais vias, mas realmente, mas eu acho isso muito, muito bacana.
É saudável, né?
A consolidação da democracia,
né,
Ricardo? Eu acho que isso é muito bom, porque existem opiniões diferentes, propostas diferentes, né?
Sim.
E por mais que não, o pessoal às vezes reclame, poxa, não cumpriu. A gente sabe que é difícil cumprir um cronograma de governo.
Sim.
Na íntegra.
Uhum.
Mas aquela linha de raciocínio da pessoa, ele não sai muito dela. Sempre o legado dele fica, alguma coisa de bom sempre fica, né? O trabalho, isso é importante. Eu vejo isso com muita paciência, porque eu até falo isso, eu acho isso muito bom, sabe, Ricardo? Porque não são as revoluções não são boas.
Uhum.
A evolução, sim. Nós precisamos de evolução, nós não precisamos de revolução. Precisamos que as coisas sigam, né, o trâmite normal, de moderação, para que o homem se acostume com as coisas, para que ele não se deslumbre demais com as coisas e crie problemas sociais, problemas familiares, né, problemas religiosos. A gente precisa que as coisas sigam num caminho até um pouco mais lento. Então, eu falo muito isso, nós não precisamos de revolução, nós precisamos de evolução. Então, eu acho que isso, e quando tem esses questionamentos, todos esses debates, essas falas, isso é um indício de evolução, e isso é muito bom.
Muito
eu fico muito
bem.
Feliz com isso, e todos deveriam ficar, né?
Luizinho, quero agradecer demais aqui sua participação, seu tempo aqui com a gente.
Eu que agradeço.
E já tô na expectativa para as próximas participações aqui.
Ótimo, estou à disposição.
Tá,
é um
certo.
Prazer enorme. Manda aí um abraço a todos os ouvintes, né, a todos vocês aí que proporcionaram esse momento muito bom para mim. É muito prazeroso. Eu fico muito feliz com isso e me coloco à disposição em qualquer momento, em qualquer instante.
Tá certo, Luizinho. Uma boa semana, um bom trabalho e a qualquer momento aí a gente te chama, okay, caso for necessário.
Ok, um grande abraço. É um prazer enorme sempre.
Tchau, tchau.
Fica com Deus, cara. Um abraço a todos.
Obrigado. Tchau.